Aconteceu entre os dias 16 e 17 de fevereiro o torneio SESI de Robótica. O evento reuniu 36 equipes de escolas públicas, particulares e times de garagem. A competição é um programa internacional de exploração científica voltado para crianças e jovens de 9 a 16 anos. Seu objetivo é aproximar os participantes da ciência e também da tecnologia, fazendo que desenvolvam habilidades como raciocínio lógico, trabalho em equipe e pensamento investigativo. Recebendo aqui nos estúdios do jornal Em Dia com Notícia, a equipe Lego Forms, equipe do SESI UBA. Comigo, Pedro Mazon Alexandre.
Oi mãe, tô na rádio.
Gabriel Mares Guia de Souza, Davi Silva Montese, Gustavo Mares Guia de Souza, Cássia Cardoso Ferreira e Lavínia Betio Sodré. Acompanha os alunos, a professora Cíntia Costa Bambino. Sejam todos bem-vindos, professora, seja muito bem-vinda, boa
Obrigada.
Tarde. Tudo bem com vocês, Lavínia?
Tudo bem.
A Lavínia é sobrinha do Sodré, né? Nosso colega de trabalho aqui. Ah, bacana. Fala fácil como tio também, né? Tá certo. Professora, fala pra gente como que surgiu a ideia dessa construção desse time de robótica aqui em UBA.
Boa tarde, ouvintes. A questão do Lego, né, na escola SESI já faz parte, né, do nosso currículo. As crianças têm aulas Lego desde os 6 anos, né, no Fundamental 1. E o time para participar do torneio é uma extensão dessas aulas Lego em sala de aula. Eles passam por um processo seletivo, eles são selecionados entre os alunos da escola SESI e vão aprofundar, né, na programação, na construção, no design do robô e principalmente pesquisa e trabalho em equipe.
Professora, quando a gente fala do Lego, seria realmente aquele Lego que a criança, que o pai e a mãe compra para o filho e a filha brincar em casa.
Sim.
Não é apenas um brinquedo, então.
Não. É uma ferramenta, né, que a gente utiliza nas aulas. São maletas específicas, tem um material didático de apoio e elas são separadas por cores e faixa etária.
Essa equipe Lego Forms aqui em UBA, ela existe já há quanto tempo?
Desde 2014.
2014.
Primeiro torneio, primeira formação do time foi em 2014.
Dessa equipe que está aqui hoje, quem foi pioneiro ou já é a segunda equipe?
Essa já é a segunda, terceira formação.
Sim.
Né? A gente tem só um mentor que nos apoia, que é um ex-aluno apaixonado pela robótica, que é o Lucas, que ele participou desde a primeira formação do time.
Gosta muito.
Muito.
Que bacana. E a estrutura do SESI, Laboratório de Estudos, como que é? É uma estrutura que realmente atende às necessidades?
Sim, nós temos um laboratório específico para as aulas Lego e robótica, que foi desenvolvido de acordo com as necessidades das aulas. A gente tem aula para a turma toda, né, dos alunos SESI e os treinos do time.
Professora Cíntia, a escolha dos alunos, como que é feita essa escolha? Existe uma prova, uma dinâmica específica?
Existem alguns critérios, né, que são estabelecidos, que a gente vai selecionando os alunos. E também a questão de perfil, né? A criança tem que ter um perfil, né, gostar mesmo, mostrar interesse, e isso tudo é analisado nas aulas Lego.
Esse evento que aconteceu, desculpa interrompê-la, evento que aconteceu entre os dias 16 e 17 de fevereiro foi em Belo Horizonte, a senhora participou também, acompanhou?
Não, foi só o técnico de informática, o Darlon.
Que é quem dá o suporte para os alunos no sentido de tecnologia?
Sim, ele apoia, ele dá mais apoio na questão de programação.
Qual a formação da senhora?
Eu sou professora de matemática.
Matemática. A matemática, professora, ela está em todo o universo.
Sim, não tem como.
É impossível fugir.
A gente respira matemática.
Bom, falando ainda da matemática, já a senhora é professora de matemática, qual a importância, por exemplo, de algumas regras da matemática? Eu digo isso em muito questionado, fato, por exemplo, de algumas equações que nós aprendemos, que muitas vezes, eu já fui aluno, né? A senhora provavelmente é questionada pelos alunos. Para que que eu vou usar isso, professora? Para que? Onde eu vou usar esse tipo de aprendizado?
É justamente um dos pontos que a aula Lego e o torneio consegue assim desmistificar, né? A gente consegue praticar através do Lego os conceitos, né, e as nossas fórmulas, nossas regras, nossos teoremas da matemática. O Lego é como se fosse um laboratório.
Aprende-se muito?
Muito. Eles não têm fronteira.
Quando se fala de raciocínio lógico, o que que a criança, iniciando o aprendizado Lego, e no final ela... caminho que ela percorreu, o que ela aprendeu?
Cada aula, ele tem um tema e é proposto um desafio, que ele tem que conseguir o aluno em grupo, em equipe, sempre em equipe, ele tem que propor uma solução para esse desafio a cada aula, a cada construção com o Lego. Então, ele tem que aplicar os conhecimentos da aula, né? Tudo aquilo que ele desenvolve durante um ano de habilidade, né? Ele vai aplicar, solucionando os desafios que são propostos.
Eu vou conversar aqui com a Lavínia Betil Sodré. Como eu disse, o sobrenome pesa, Sodré, né? Ela é sobrinha do nosso companheiro de trabalho aqui, o apresentador do Jornal Em Dia com Notícia, o Carlos Roberto Sodré. Lavínia, você está aqui como, digamos, uma capitã. Como que foi a experiência desse evento específico lá em Belo Horizonte?
Nossa experiência foi maravilhosa, como todas as outras experiências da equipe, né, da Lego Forms. Esse é o segundo ano que eu participo exclusivamente. Temos novatos na equipe e mais outros veteranos. Cada vez é uma experiência nova. A nossa base em torneios de robótica é principalmente nos divertir e aprender. Trabalhar em equipe também é um dos pontos mais altos, assim, que a gente tem que sempre estar comunicando com outras equipes, aprendendo, ajudando. O respeito também é algo muito importante e a principal lema, assim, da FLL é nos divertirmos.
Ô Lavínia, nesse evento que aconteceu em Belo Horizonte, acredito, são 36 equipes.
Sim.
Então, 36 projetos. De todos os projetos, incluindo de vocês, qual é a avaliação que você e os colegas fazem, o que foi apresentado ali?
Bom, nós sempre, como disse, trabalhamos em equipe. Então, para resolver um problema, para analisar um problema, sempre estamos juntos. E... lá a gente propõe esse problema, né? A gente solta esse problema para todos os juízes, as pessoas que vão até nós nos visitar no nosso pitch. E eles nos avaliam da forma, de três formas, né? No projeto de pesquisa, o Core Velos, que é, como eu disse, a interação do time, o trabalho em equipe, e também no design do robô. Nós nos avaliamos da maneira mais simples possível, né? Que é vendo se nós nos dedicamos muito para estar... se é um projeto bom mesmo para ser levado, né, para um lugar como um torneio de robótica regional. E a partir disso, nós vemos, né, se nós estamos capazes e vamos.
Bom, são 36 equipes, vocês ficaram em qual colocação?
Bom, na mesa nós ficamos em quinto lugar.
E o que significa essa posição?
A mesa é uma das outras coisas que nós somos avaliados, né, é um desafio do robô. Essa mesa, ela contém um tapete. Esse tapete vem com várias missões que são propostas, né. No caso, o tema desse ano foi o Interorbit, que era, né, problemas dos astronautas no espaço, tanto físico quanto emocional. E a gente tem que criar um robô autônomo, ele vai realizar todas essas missões na mesa. E aí a gente ficou, entre a realização dessas missões na mesa, a gente ficou em quinto lugar na maior pontuação.
Esse robô que vocês trouxeram aqui, depois vou estar divulgando no site do jornal baensonline.com.br, é esse projeto que vocês apresentaram em Belo Horizonte?
Sim, do design do robô, sim.
E foi esse projeto que vocês ficaram em quinto lugar?
Sim.
Bacana, no meio de 36 equipes. É uma posição boa, professora?
É, sim, uma posição muito boa. A avaliação, do modo geral, ela é complexa porque a gente tem que ter um equilíbrio. É o que a gente chama entre as rúbricas. As rúbricas é como se fosse a avaliação, os critérios de avaliação de cada aspecto, cada ponto que é avaliado. Então, assim, na pontuação da mesa, a maior pontuação foi 180 pontos, nós conseguimos 160. Né? Então, nós conseguimos uma pontuação muito boa. E entre as outras rúbricas, a gente ainda não recebeu, né? Mas tem que haver um equilíbrio entre todas as rúbricas para conseguir passar para outra etapa.
Ou seja, então, na verdade, são vários tipos de avaliação.
Sim.
Na mesa, então, vocês ficaram em quinto lugar.
Sim.
Nas outras, é possível, talvez, trazer um pódio?
Não. A avaliação já foi divulgada. Os alunos,
né,
que foram, os times que foram para o Nacional já foi divulgado.
Essa etapa nacional vai acontecer no Rio em março.
Isso.
Lavínia, o projeto de vocês, especificamente, o que, que é?
Bom, nós analisamos, então, o problema de solidão e tédio, né, nos astronautas. A nossa sanidade mental, ela é muito importante para o nosso trabalho, para a nossa vida. Então, a gente quis mesmo esse problema, que era solidão e tédio. Na nossa solução inovadora, a gente quis vincular, né, a literatura da tecnologia. E aí a gente criou um livro. Esse livro, ele é como um diário, um caderno, um álbum de registros mesmo, em que o astronauta, ele pode colocar texturas, cheiros, imagens que lembrem de momentos bons, que lembrem da família, que lembrem da sua trajetória de profissionalismo, né? E tem uma outra parte do livro que ela é bem mais interativa, com imagens, perguntas, partes que ele pode registrar, né? Escrever histórias. E essa parte a gente prefere que ele utilize o giz, porque a caneta esferográfica nossa, ela, por causa da gravidade, a tinta não desce. E o lápis, ele geraria muito lixo, né? O que prejudicaria, não ajudaria. Então, a gente achou mais eficaz a utilização do giz. Tem uma parte do livro também, que são relatos de astronautas. Esses relatos são para motivação, né? Para eles continuarem no trabalho que eles têm. E não cair no sentimento de solidão e tédio, que são sentimentos que vão prejudicá-lo.
A ideia, então, é um livro interativo, onde o astronauta, no caso, porém, ele pode ser adaptado, então, aqui para nós, na Terra.
Pode.
Existe essa possibilidade. Qual o contexto, professora Cíntia, que esse tipo de projeto pode chegar, por exemplo, à mão de pessoas com depressão?
Nós imaginamos, e no nosso projeto de pesquisa, em conversas com psicólogos e terapeutas, nós pensamos em, por exemplo, pessoas que estão em clínicas de reabilitação, presidiários, ou pessoas que estão fazendo algum acompanhamento psicológico, porque ele também é um livro de autoajuda.
Ou seja, ele realmente pode ajudar as pessoas.
Sim, sim.
É um projeto que está sendo desenvolvido, já existe o livro, né?
Existe.
Foi feito, não trouxeram o livro para eu ver.
Ele foi apresentado no torneio.
Mas foi apresentado.
Sim.
E qual que foi a avaliação dos juízes do grupo em si?
Assim, os juízes, né, se apresentaram assim, bem favoráveis à pesquisa, gostaram muito da ideia, mas a gente não recebeu essa rúbrica por escrito ainda.
Entendi. O velho Chacrinha dizia que na televisão nada se cria, tudo se copia. Eu não sei se na robótica funciona dessa forma. O que, que vocês viram lá que é possível melhorar, aperfeiçoar, né, e criar um novo projeto?
É, como você disse, né, pode ser copiado. Na robótica também existe isso, a gente pode pegar uma solução inovadora já existente e melhorá-la. E exatamente o trabalho em equipe, as fontes de informação também foram muito boas. Eles pesquisaram com muitas pessoas, engenheiros espaciais, professores, físicos, e isso ajudou muito para que o projeto fosse bem alto.
Muito bem, deixa eu falar rapidinho com os demais componentes da equipe. Vou falar então agora com a Cássia Cardoso Ferreira. Tudo bem, Cássia?
Tudo bem, bom dia.
Ficou satisfeita em participar do projeto, da etapa de Belo Horizonte? Primeiro evento ou você já participou de outros?
Não, esse é meu primeiro evento.
Ah, é? Deu aquele frio na barriga?
Nossa, o tempo todo.
É mesmo? Ficou com medo?
Muito, porque como é o meu primeiro, eu não tinha uma experiência já formada. Mas agora eu já sei o que acontece lá, já tô mais tranquila. Em questão de avaliação, essas coisas assim. Então, no ano que vem, eu já vou...
Vai estar mais experiente.
Mais tranquilo.
Acredito que cada um da equipe tem uma função determinada. Qual que é a sua função?
No caso, a gente não divide muito. Uhum. Porque, como ela disse, a Lavínia disse, é um trabalho em equipe.
Sim.
Então, todo mundo tem que saber de tudo. Porém, a gente tem... Eu e a Lavínia, por exemplo, a gente trabalha mais em projeto de pesquisa. Os gêmeos trabalham mais em questão do robô. E o Davi e o Pedro em Corvelos, que é a integração da equipe. Mas todo mundo sabe de tudo. E um dia, eu e a Lavínia, por exemplo, a gente pega a mesa no robô e troca, vai revezando.
Deixa eu falar com outro colega aqui, então, o Gustavo. Vou falar, então, com o Gustavo Mares Guia de Souza. A equipe, professora, parece a equipe de filme de Hollywood. Tem até os gêmeos, né? Bacana.
É verdade. Nós temos artistas aqui.
Que coisa boa. Tudo bem, Gustavo?
Tudo bem.
Chega pertinho do microfone para falar. Você é meio tímido, mas dá para ver que essa timidez aí, ela é ultrapassada com a inteligência, né?
É.
Satisfeito com o resultado de ter participado dessa etapa em Belo Horizonte?
Bastante, porque eu e meu irmão já estamos há 4 anos no time e já foi nosso terceiro torneio, quarto torneio de robótica, o terceiro em BH. Então a gente já tinha uma experiência maior. E eu e meu irmão, a gente passou das duas últimas etapas, a gente começou a ir na mesa, que é o mexer com o robô na hora lá da avaliação do robô.
Uhum.
E no ano seguinte a gente tinha batido o recorde da equipe. E esse ano a gente bateu o recorde de novo e a gente conseguiu uma colocação melhor do que o ano passado. Ano passado a gente ficou em 16º lugar de pontuação da mesa. A gente ficou com 120 pontos. E esse ano a gente ficou em 5º lugar da mesa com 160 pontos.
Houve uma grande evolução então.
Uhum.
Muito bem. E há um treinamento para se apresentar nessa mesa?
Duas pessoas ficam por parte de lançamento do robô na mesa.
Sim.
Que é soltar o robô para ele fazer as missões, parte da programação também.
Uhum.
E eu e meu irmão, a gente, todo mundo vem treinando pesado. E nas férias a gente ficou lá até umas 11 horas da noite treinando os robôs. Acabou dando tudo certinho na hora.
Ô Gustavo, qual a idade de você e seu irmão, você e o Gabriel?
É, a gente tem 14 anos, a gente vai fazer 15 agora em maio. E a gente já tá bastante tempo já.
Então já tem desde os 10 anos que vocês já estão envolvidos na equipe.
A gente entrou no sexto ano e a gente já começou a trabalhar com a robótica.
E gosta?
Bastante.
Seu irmão, deixa eu falar com seu irmão é tímido. Porque geralmente os gêmeos tem aquele que fala e tem aquele que não fala, né? Vou falar agora então com o Gabriel Mares Guias e o Souza. São gêmeos da equipe Lego Forms. Tudo bem com você, Gabriel?
Joia, bom
Muito
dia.
Bem. Você é um pouco mais tímido ou menos tímido que seu irmão?
Ah, não sei, tanto faz.
Tanto faz, né? Tá certo. Mas em relação à inteligência, quem é mais ou quem é menos, ou não existe essa diferença, todos os dois são alto nível?
Na teoria sou eu, mas...
ô Gabriel, qual é a dificuldade que você encontra, ou pelo menos você já encontrou, nesses 4 anos que você está dentro da equipe? De aprendizado.
Na verdade, de aprendizado, a gente vai facilitando o nosso trabalho de acordo com o que a gente aprende.
Adaptando.
Uhum. Mas no torneio, o que a gente sente mais dificuldade é a pressão e o nervosismo. A gente sente o nervosismo mais na hora das apresentações, que é na hora de apresentar o nosso trabalho que a gente desenvolveu no ano todo para os juízes.
Na verdade, essa apresentação é feita você e seu irmão na mesa, tem juízes acompanhando.
Sim.
Né? Então, se errar, certamente vai ser punido.
Uhum.
São chamados de rounds. Eles têm 2 minutos e meio para ficar na mesa e desenvolver as missões com as programações dentro desses 2 minutos e meio. Tem os rounds testes e os rounds oficiais. E aí eles têm 10, 20 minutos de treino e depois 2 minutos e meio dos rounds oficiais. São 4 equipes simultâneas nas mesas.
Uau.
É igual um jogo mesmo.
Bacana,
aí,
hein?
Dá um sinal e vamos embora.
Muito
Lego.
Bem. Bom, Gabriel, acredito, pelo fato de ser seu irmão, principalmente por ser gêmeos, dentro, na hora da apresentação, isso também funciona? Ou tem hora que dá vontade de olhar pro lado e dar aquele empurrão no irmão?
Olha, funciona.
Seja sincero.
Ano passado aconteceu de eu dar um empurrão nele lá na hora da mesa, o juiz brigou com a gente. Mas esse ano deu tudo certinho, a gente teve uma interação maior na hora da troca das garras. Cada vez, quando ele foi fazer a missão, troca das garras, a gente teve mais interação.
Ficou mais tranquilo, né?
Uhum. É bem sincronizado os movimentos por causa do tempo. Então, cada missão, às vezes, o robô, ele vai, percorre o tapete e volta para que eles coloquem algum adereço que a gente chama de garra ou anexo para desenvolver alguma coisa. Que às vezes o robô tem que trazer algum objeto ou deslocar algum objeto, né? Então, depende do que é acoplado nele para fazer isso. Porque um esbarrão tira uma peça, muda, né, alguma configuração, desestrutura o robô e a gente perde. Penalizado.
Vou falar agora com Davi Silva Montese, Davi filho do secretário de Desenvolvimento Social, Flávio Montese, é a cara do pai, né, Davi?
É.
Tudo bem com você?
Tudo ótimo.
Davi, qual que é a sua função, pelo menos qual foi a sua função nessa etapa de Belo Horizonte, neste evento SESI de Robótica?
Eu sou novato no time, eu e o Pedro.
Uhum.
Aí nós ficamos meio no canto, não sabíamos o que fazer, mas nos encaixamos.
Dava um apoio moral, pelo menos.
É.
Foi o seu primeiro evento oficial? Chegou a participar de outras etapas?
Não.
Então, na verdade, você aprendeu na prática dentro do laboratório e já foi direto pro evento?
É.
E o que, que você sentiu?
Eu fiquei muito nervoso na ida e no primeiro dia. Aí, no segundo dia do torneio, eu já fiquei mais calmo porque eu percebi que...
Não era bicho de 7 cabeças, né? Você gosta?
Gosto.
Você consegue hoje, Davi, abrir um aparelho de celular, por exemplo, e mexer em alguma coisa ou pelo menos identificar o que tem ali dentro? Ali?
Consigo, identifico algumas coisas.
As funções das peças?
Uhum.
Muito bem. Deixa eu conversar agora com Pedro Mazon Alexandre, que também é um dos caçulas da equipe Lego Form. Tudo bem, Pedro?
Tudo bem, obrigado pela oportunidade.
Nós agradecemos você, seja muito bem-vindo. Pedro, uma pergunta, tem vontade de ser cientista?
Ainda não decidi muito, assim,
Sim.
no que eu vou ser.
Ah.
Mas... se der a oportunidade.
Mas a robótica já é uma paixão?
Sim.
Gosta muito?
Gosto.
Bom, assim como o Davi, ele disse que você é novato na equipe, né? Tem o quê? Um ano que vocês estão juntos?
Não, nem um ano.
Nem um ano. Tem quanto tempo?
3 meses, 5.
Muito recente, então. São recém-chegados.
Sim.
Tá. E quando você chegou e hoje, você esperava uma coisa e foi surpreendido?
Eu achei que fosse muito mais tenso, mas quando você chega lá, a gente dança, se diverte, para se contrair.
Então, o clima da equipe é boa. Te receberam muito bem.
Sim, muito
e
bem.
E o que você já aprendeu de quando você entrou 3, 4 meses atrás e o que você sabe hoje?
Eu aprendi muito mais com Lego, os valores, que integração, diversão, o que nós aprendemos é mais importante do que nós ganhamos.
Bacana. Em relação aos ensinamentos, ao que você já aprendeu na aula de robótica, você disse que não sabe ainda se pode ser um cientista. Mas caminhando daqui 10 anos, você acha que ainda vai estar envolvido nesse meio de robótica? Já pensou, por exemplo, em criar um projeto só você?
Assim, só eu não. Assim, compartilhamento é uma coisa muito boa, divide experiências. A gente aprende muito mais quando divide experiências. E daqui a 10 anos eu acho que eu ainda vou estar envolvido. Se eu não estiver na equipe, né? Eu vou estar assistindo na televisão, ouvindo aqui na rádio, acompanhando o Bartê.
Quantos anos você tem, Pedro?
Eu tenho 12.
Bacana. Qual o nome dos seus pais, Pedro?
André Trajano Alexandre. Uhum. E minha mãe é Giana de Oliveira Mazon Alexandre.
Você mora em qual bairro aqui?
Eu moro na Beira Rio.
Esperamos que daqui 10 anos nós tenhamos você como cientista e seus demais colegas também. Até porque, né, professor, acredita-se que é na escola que começa esse tipo de aprendizado e é na escola que nós criamos os grandes cientistas que realmente fizeram a diferença na história.
Com certeza. O nosso primeiro time, só compartilhar um pouquinho com vocês, nós temos 4 ex-alunos que eram do time que hoje fazem engenharia de mecatrônica na UFOP. Eles até vieram, deram um apoio ao time, sempre que estão em UBA, querem voltar ao laboratório e ver como que está o time. Chegaram a visitar o torneio e foram lá acompanhar e visitar, né, o pitch. Então, assim, eles estão sendo preparados para a vida.
Professora, ficou satisfeita com o resultado dos alunos com esse 5º lugar?
Muito, muito. Eles estão, assim, numa crescente, né? A gente está agora avaliando nossos pontos, traçando metas para conseguir, né, subir mais um degrauzinho. O nível é muito alto. Os times realmente vivem, respiram e transpiram robótica.
E, professor, qual que é a diferença desse nível, fazendo um comparativo com a equipe aqui, a Lego Forms em UBA, e com a equipe, por exemplo, vencedora, de qual cidade que foi?
Foram 6 equipes para o Nacional.
Sim.
Né? 6 de Minas.
Quem que venceu, a senhora lembra?
Não, assim, só soltam os 6 times. Na mesa, quem venceu foi o Otton Bolt, de São João del Rey.
Então, que tá próximo da gente.
A gente visitou, eles vêm aqui, a gente tem uma ligação.
E qual que é a diferença de nível? O que que eles têm?
Eles têm um time já, a mesma formação há 6 anos.
Tá.
Então, assim, eles
tem mais experiência.
São mais sólido, né? Mais consistente.
Uhum.
Mas a gente tem um perfil bem favorável e depende da gente batalhar, né? Do trabalho.
Sim.
E não é muito da individualização, e sim do time mesmo. Eles
do
têm que trabalhar em equipe.
Né? Na verdade, criar bons cidadãos.
Com certeza.
Professora Cintia, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui e dizer que os microfones da Rádio Educadora vão estar sempre à disposição, tá bem? Qual que é o próximo passo agora, professora? Tem outro evento para poder participar?
Não. Agora a gente está esperando, né, a divulgação do novo tema 2019-2020. Para começarmos a organizar a nossa pesquisa, nosso estudo e nossos treinos.
Vou fazer aqui uma sugestão, não sei se existe. O SESI abre as portas para a apresentação, para mostrar para a sociedade esse tipo de trabalho dos alunos?
Claro. A gente tem um projeto que a gente leva oficinas para as escolas públicas e a gente propõe momentos de montagem e programação. Nós estivemos em 2 escolas ano passado, no Camilo, e uma escola municipal lá no Tanquinho. E a gente vai estender esse projeto agora em 2019, que faz parte também do processo de avaliação do time e proposta pedagógica da escola, que o conhecimento saia dos muros da escola.
Quem queira, diretor, professores que queiram fazer com que a equipe Lego Forms, a equipe do SESI de Robótica vá até a escola, tem contato, telefone?
Claro. Pode entrar em contato, a gente tem um canal do Face agora e do Instagram, né, que SESI Senai UBA, pode fazer contato, tem lá um canal direitinho, procurar a Débora e a Marisa, pedagoga. O time vai como monitores, eles vão como monitores e propõem um momento de montagem e os alunos ficam fascinados.
Professora Cíntia Costa Bambino, seja sempre muito bem-vinda. A equipe Legoformes, quero agradecer aqui a presença do Pedro Mazon Alexandre, Gabriel Mares Guias de Souza, Davi Silva Montese, Gustavo Mares Guias de Souza, Cássia Cardoso Ferreira e a Lavínia Betil Sodré. Muito obrigado, sejam sempre muito bem-vindos, tá, professora?
Nós que agradecemos a oportunidade, né? Colocamos aqui a escola de portas abertas à comunidade, quem quiser conhecer o nosso trabalho também, que nós temos lá também alunos que poderão ser recrutados agora para o time. Nós vamos abrir essa nova oportunidade e vamos ter um torneio interno em UBA. Agora a gente está com um projeto de times também de escolas municipais. Dá oportunidade para que eles tenham essa condição de montar um time e nos ajudar a crescer, né?
Conte conosco sempre.
Nós estamos lá.
Muito obrigado.